ataque do time do Cruzeiro, a bola rolada para Roger, Roger dominou e fora da grande área, faz a abertura de bola na ponta esquerda, lá vem Mandré Dias, ele vem para cruzamento, meteu bola curtinha para o Alisson, dominou, levou para a perna direita, o chute, caixa,
caixa, caixa, caixa, caixa. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.
Fala nação, começamos aqui mais um BCCast, o podcast do blog do Cruzeirense. Hoje com um convidado hiper especial, Fred Kong, colunista e designer do Terreirão na Globosport.com. Fala, Fredão, tudo bom?
Bom demais, Nando. Dá um salve aí pra galera do BC, pessoal que eu já curto demais aí, um abraço especial aí pro Isaac, doidaço, Aldo, pessoal todo do BC Cruzeirense. Ah, essa galerinha toda aí, vamos que vamos. Disseram que ia ser fritado aqui hoje, que vamos ver se vai ser mesmo.
E hoje, mais do que nunca, o Quarteto Fantástico de novo reunido. Que bom estar aqui com vocês, Felipe, Walter e Danilo.
Valeu, Nanda, valeu, Fredão, pela presença. Walter, Danilo. Ué, Fredão, vice-campeão mineiro, né? Vamos que vamos pra essa fritada, pra esse 10º que você quer.
Olá, Nanda, Danilo, Felipe, bem-vindo, Fred. Eu não vou te fritar, não, porque eu não gosto de frango frito. No caso aí, eu quero mandar um abraço, antes de começar a gravação, quero mandar um abraço pro Isaac, que me ligou essa semana, e principalmente pro Aldo. O pessoal acha que eu e o Aldo tem um problema pessoal gravíssimo, a gente troca e-mail e é parceiro. Abraço pra galera aí, vamos pra gravação aí, pra o que aconteceu na semana passada de bom pro Cruzeiro.
Fala galera, estamos aí para o 12º episódio do BCCast.
Pra começar, agradecer a presença do Fred hoje, que é a primeira vez que a gente tem um atleticano aqui na BCCast, e é muito bacana isso, porque todo mundo fica com essa coisa meio chita aí, que a gente não pode ter amigo atleticano, não pode ter não sei o quê, não pode ser assado. Temos aí um puta de um amigo no Terreirão, aliás, dois puta amigos, né? Tem ele e o Munair, que são dois amores que eu adoro de verdade, convivo, e são amigos que eu herdei do Benny, que eu amo de paixão. Então, obrigado aí, Fred, por ter vindo. Pra começar, então, vamos começar zoando o Fred, claro.
Ela vai cagar.
Conseguimos arrancar as penas dessa franga aí. E ganhamos o Mineiro. Não que eu me importe muito com o Mineiro, mas ficar falando que a gente ganhou é tão bom na cabeça deles que vocês não fazem ideia. Então, Fred, conta aí, chora suas pitangas pra gente poder ouvir, que é lindo isso.
Não, vou chorar nada, não. Primeiro, agradecer aí vocês aí pelo convite, é muito bacana. Ontem mesmo, tava lá na festa lá do Galo, lá tinha uns atleticanos perguntando, pô, o que você vai fazer lá no podcast Cruzeirense? Eu falei, pô, velho, esses caras são meus amigos, né? Isso não existe, não. Eu compartilho a mesma opinião da Ananda, esse chitismo é muito retardado, velho. Falei assim, pô, os caras frequentam a minha casa, frequentam a casa deles, a Ananda, eu conheço pessoalmente, o Walter, o Ben, nem comparação. E, o Danilo ainda não tive o prazer de conhecer, não, mas também eu faço muita questão, não. E o Felipe eu conheci no sábado. No sábado nós vamos, não, a gente vai se encontrar no Minas, a gente vai conhecer pessoalmente. Mas, é muito retardado esse negócio. Ah, você é atleticano, você pode ter amigo cruzeirense. Isso é coisa de idiota, velho.
Me conta a sua versão do jogo. O que você achou? Porque a gente vai contar a nossa. E acaba que... Claro que a gente vai ser extremamente parcial, né? Uhum. Porque eu só consigo ver o jogo do meu lado. Uhum. Então é interessante a gente ter essa outra visão hoje.
Bom, eu acho que o jogo, na boa, o jogo foi pau a pau, velho. Não, não um jogo só. A disputa da final foi pau a pau. Primeiro jogo, os dois times, eu acho que o Galo teve um pouco de superioridade. Poderia ter feito mais um se o juiz não, descaradamente não tivesse roubado o TP antes de cima do Beto.
Ah, vai começar a chorar juiz já, velho. Para.
Mas aqui, roubou também e não marcou pra gente. Então, tipo, é o mesmo.
Tá, enfim. Tá, beleza, não concordo. Mas eu acho que eu vi uma porrada atleticana criticando o Dorival no segundo jogo. Ah, não tinha que jogar na retranca, não tinha que jogar na retranca, o Galo não atacou. Não, velho. Tipo assim, segura lá atrás e marca no contra-ataque. Essa era a proposta do Galo. E se os atacantes do Atlético tivessem competência, tinha dado certo. Marco Alves cagou na frente do Fábio, foi. Ele peidou na farofa. Teve duas chances de matar o jogo e não conseguiu. Pelo amor de Deus, velho. Isso se eu não for listar as outras chances, né? Que eu não lembro agora.
Cruzeiro quase consagrou o Leonardo Silva e Hever, tanto de bola chuveirada que teve na área.
Mas você viu o seguinte, o lance, depois que o Guilherme, o lateral do Atlético, saiu, que aí começou, aí o Cruzeiro começou a jogar para aquele lado, foi aquele viadinho do Richard.
Isso que eu tô te dizendo, que meio, tipo, eu tenho alguns amigos atleticanos que falam que o Dorival errou. Entendeu?
Eu não acho, não.
E eles não têm nem problema com o Dorival, tipo, achando que o Dorival é ruim. Pelo contrário, até porque não tem muito o que falar que o Dorival é ruim, não. Porque desde que ele assumiu o Santos, ele tá bem. Mas que eu achei que ele mexeu muito mal. O retorno do Renan Oliveira pra equipe foi loucura.
Não, o Renan Oliveira tinha que ter entrado, não, velho. Renan Oliveira nem tinha que estar no Atlético, como a gente conversa.
E a maior loucura que eu achei ainda foi que, tipo, jogador que gosta de conversar muito, tipo seu amigo Mancini, conversou pelos cotovelos, nem em campo parecia que ele tava. Não jogou nada. Ele jogou nada.
Mas essa questão do Mancini foi outra questão. Eu diria até que parece que o Cuca até ouviu o nosso último episódio desse cast, porque graças ao Senhor Jesus Cristo ele não colocou o Pablo em campo, aí o Mancini marcado bem para um, não lateral de ofício, porque a gente não teve um lateral de ofício no clássico, mas marcado bem pelo Leandro Guerreiro e pelo Paraná, que eles ficaram revezando ali na lateral.
Aliás, como jogou o Guerreiro, viu?
Já foi a melhor partida
Guerreiro,
dele.
Guerreiro, Gil e Marquinhos Paraná, que eu achei os melhores.
Esse Pablo era teta mesmo, viu? Primeiro clássico, foi só em cima dele. Tinha o debolador psicopata do Fabrício, ele sempre expulso com 10 minutos de jogo.
E esse que era meu medo, entrar direto com o Fabrício. Ele ia ser expulso com certeza.
O cara tava pilhado, velho.
Mas Nossa. Ele não ia entrar com o Fabrício. Aliás, o Fabrício não podia passar pelo doping no último jogo, não, sinceramente. No primeiro jogo da final.
Esse cachorro você deixa preso 20 dias sem dar comida.
Vai lá, você tocou um cachorro louco mesmo. Nossa senhora.
O Atlético sentiu muita falta do Berola porque não teve aquele poder de contra-ataque que tanto se falou, que tanto se trabalhou. E o time jogou na retranca mesmo. Eu discordo totalmente do Fred quando ele fala que o jogo foi pau a pau. Pra mim foi jogar ataque contra defesa.
O Galense é louco de ir pra cima do Cruzeiro, não, gente. Não ia dar, não, senhor. Até falei com o Felipe no meio da semana, é o seguinte, velho. Você lembra daquele jogo Inter e Barcelona? O Barcelona tava regaçando todo mundo, sem trocadilho, óbvio, sem fazer as comparações. E o Barcelona tava regaçando todo mundo. O que que o Inter fez? Segurou o Barcelona, foi lá e fez. Foi 3-1, não foi? Menos. É, senhor. É isso que tem que fazer. Jogar inteligente. Vai ser, estuda seu adversário, os caras jogam desse jeito. Tem a gente pra cima? Não, vai ser suicídio. Vão segurar e matar no contra-ataque. Só que a porra do Magno Alves fez o favor de peidar na farofa naquela hora. Tive um infarto naquele erro, aquele gol.
Mas o Atlético jogou bem até. Limitação do elenco do Atlético também é absurda. Eu já falei isso e eu repito de novo. Eu acho absurdo o Cruzeiro se comparar ao Atlético com o elenco atual para o elenco do Atlético do Campeonato Mineiro.
Eu falo com a galera, eu falo, gente, vocês estão iludidos, velho. Você tá falando que o Cruzeiro tem elenco, tem não sei o quê, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas aqui, se você for botar na lista mesmo, tá isso tudo não, viu, vovó?
Se você pegar o banco de reserva do Cruzeiro, eu gostei agora de uma situação. Alguns bons foram afastados, né? Pro Campeonato Mineiro, pra você pegar o time do Atlético, o meio-campo com Bernard, Giovanni Augusto,
Felipe Souto
e Renan Oliveira, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O meio-campo do Cruzeiro sem o Montijo é 3 vezes melhor que esse, entendeu? Então, tipo, o Cruzeiro é um nível muito maior que o Atlético Campeonato Mineiro. Agora o Campeonato Brasileiro deve ser outra coisa.
Pro Mineiro foi com o que tinha, só. O time perdeu 5, 7 jogadores, sim. Então, pro Mineiro foi com o que tinha. Na boa, assim, no começo a gente tava com esperança de ganhar essa porra, não. Não tinha jeito não, falei, ah, gente. O negócio é não tomar um sapo.
Fred, mas sinceramente, ia ter que perder os 5 ou 7 jogadores. Porque o dinheiro que vocês gastaram no começo do ano...
Não, mas não perdeu por causa de grana, não, Pê.
Ah, como é que não foi por causa de grana, só?
Mas eu acho que o problema no Atlético não é questão nem é o ataque. Eu acho que é o meio de campo mesmo, igual o Walter falou, meio de campo do Atlético não é base pra nenhum time aí. E o Cruzeiro, nesse último jogo aí, dominou a partida no meio de campo, porque a zaga do Atlético é muito boa. Então, lá na frente ficou muito apertado e o time trabalhou mais a bola no meio. E o que eu vi diferente nesse jogo aí? Eu acho que, não se falaram muito nisso, mas eu acho que o goleiro do Atlético também, apesar de boas defesas, ele, principalmente no segundo gol ali, colocar um jogador só na barreira, ou ele é muito burro, ou então ele tá menosprezando demais o ataque do Cruzeiro, né? A falta da ela, colocar um cara só na barreira e o Gilberto pra bater, ele pediu pra tomar gol.
Não, mas o Gilberto não bateu direto não, hein?
Não, o cara só rolou, hein? Mas rolar e bater direto, a distância é a mesma.
Ah, velho, isso aí ele... Ah, todo goleiro já tá se achando faz isso mesmo, né? Abre e deixa bater.
Eu acho que o problema maior dele é esse, o Fred. Acho que o problema maior dele é esse. Eu acho que já subiu a cabeça dele. Eu acho ele um bom goleiro, muito bom por sinal.
Ele fez, no jogo, ele fez uma defesaça. Teve um, não sei se foi
o... Jogo do Alisson.
É, que ele pegou quase no ângulo. O cara confia, velho. Fala assim, hoje não vai entrar não, pra abrir, deixa eu bater aí. Aí enrola, velho.
falando do Cruzeiro, o pessoal tá vangloriando muito, falando que, nossa, a gente conseguiu mudar muito do jogo contra o Caldas, recuperamos a derrota do Atlético, ganhamos, mas nós passamos aperto, viu? Eu tava dentro do estádio e quem tava em volta de mim tava passando aperto muito. Mas muito mesmo.
Mas eu tô falando assim, 1x0 Cruzeiro, tinha ninguém comemorando não, velho. Tava todo mundo apreensivo aí, tava. 2x0 e a vaca foi pro Brejo. Eu até falei, ah, fudeu, eu gostava.
Ou, sinceramente, com 1x0 eu comecei a ganhar campeão.
Para. É, mas o time do Atlético tinha ataque pra empatar aquele jogo ali, não, Fred. Sincero e honestamente, velho. Não tinha, não.
É, conhecendo meu time, na hora que o Cruzeiro fez 1x0, eu sabia que o Atlético não tinha poder pra poder virar o jogo, pra poder empatar o jogo.
Ah, não sei, sabe por quê? O Cruzeiro fez 1x0 num vacilo que o Magno Alves errou, deu, voltou o contra-ataque e o Vasco fez o gol. Se encaixa mais um contra-ataque daquele, que é impossível acontecer, não sei. Eu acho que é por isso que o pessoal não tava comemorando ainda, viu?
Mas eu sei que eu comemorei, mas até o momento do gol, eu estava numa tensão que eu não tava nem conversando. Eu tava sem educação no dia. Tão chapa, tão tensa que eu tava.
O clássico foi um pouco diferente do que eu imaginava. Eu esperava uma postura mais ofensiva do Atlético. Aliás, não tão defensiva como foi. O Cruzeiro recuperou o ânimo, voltou a jogar com habilidade, apesar de ter deixado um pouco preso. E conseguiu o objetivo que era vencer o jogo. Venceu até bem com 2x0, controlando boa parte da partida. Foi uma festa, pelo menos na minha parte, não pelo título do Campeonato Mineiro, que eu não gosto de torneio, mas por vencer o Atlético depois de 3 derrotas, por vencer o Atlético depois de 2 derrotas importantes no... Na mesma semana, de uma semana inteira de doação, de pegação do pé.
Foi uma pancada, né?
Pois é, aí serviu pra respirar e pra dar um ânimo pra esse time do Campeonato Brasileiro. Já que a gente é favorito, vamos entrar como favorito.
Não, você já tá achando que é favorito, não, né?
Eu não gosto do rótulo de favorito nunca. Ever. Eu acho o pior rótulo do mundo.
Eu não acho que seja favorito. Tô achando cabuloso o time que o Corinthians tá montando. Tá estranho, velho. Tipo assim, não sei. E Edson, Adriano... O cara, quando voltar, não sei se o Adriano vai conseguir recuperar. Agora é o Shake.
Mas aí que tá, Fred. O Corinthians tá formando o time agora, né? Tem muito time que vai entrar brasileiro aí já voando aí, porque o time tá formando há mais tempo. Cruzeiro, Inter, Santos.
Olha, eu acho que o Inter vai entrar voando baixo. O Santos, se continuar na Libertadores, vai ficar até o julho sem entrar no brasileiro.
Tem muito imposto.
O São Paulo, com aquele menino da seleção.
É, o São Paulo é o grande decepção do primeiro do ano aí, do primeiro semestre, vamos dizer assim, né? Foi uma aposta.
É, mas o Lucas... Ah,
agora decepção do primeiro semestre com o Barcelona de Pelúcio.
Se fuder. É, o Lucas se encaixando bem no São Paulo. É, o São Paulo entra na briga. O Palmeiras tem uma boa base, assim, que dá pra trabalhar bem se eles pararem de brigar entre si.
Então... Eu acho que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais fraco que tem. Nossa, tão
assim. Eu acho que esse ano tá forte, viu?
Pensa bem. Corinthians, o Adriano já tá bichado, é ex-jogador de futebol em atualidade. É. O Lietzio tem 35 anos. O Corinthians trouxe o Sheik, que não joga bola, deve ter 6 meses.
32 anos.
É, já não joga bola tem 6 meses o Sheik. É bom jogador. Eu até concordo com a Nanda, o cara é bom de bola.
Exatamente, o Corinthians tá fazendo junta-junta de bons jogadores. Agora tem que ver se vai dar liga, né?
Tem que ver. Tem também o Alex.
Também, chegou agora da Rússia, né?
É, só que tava jogando aí futebol de submundo, né? E não vale porra nenhuma.
É, mas o Alex é bom jogador. O Alex parece o Wagner sem dormir durante o jogo.
O Felipe ia falar uma coisa aí que eu não sei se é isso que ele falar. Que esse cara, a galera que volta da Europa volta já meio baqueado. Não sei se é isso que ele ia falar, mas...
É lógico, eles vão pra lá no auge. Volta aqui no final de carreira.
É, volta aqui e não tá fudido já.
Eles voltam depois de uma temporada, apesar que tem um descanso agora em final de maio até o início de agosto, mas volta depois de uma temporada inteira. Vem parado e só treinador.
É, vem parado, vem ser hit, treinamento na Europa totalmente diferente. Os carinhas ficam. É, treinamento na Europa é tomar suquinho, jogar e treinar uma vez por semana e olhar lá. Aqui o ritmo é diferente pra caralho, velho.
Futebol brasileiro é uma várzea do caramba, né?
É o que sobra, é o que fica.
A abertura da janela não bate com a abertura da janela do resto do mundo inteiro. Fechamento da janela também, não. Período de
Brasil,
contratação.
Brasil, né, velho? Brasil.
Nossa, isso aqui é uma zorra do caramba. Copa do Brasil. Só disputa time que não são os principais times do país. Só disputa os times medianos do país, porque os principais estão na Libertadores. A Copa Sul-Americana brasileira não leva a sério de maneira nenhuma.
Que, de novo, só pega o resto do Brasil pra jogar a Sul-Americana, errar também.
Não, diminuiu o número de vaga na Sul-Americana, né? 8 vagas na Sul-Americana. Eu não sei pra que tanta vaga. Bota 4 vagas lá, tira... Dos 8, porque depois dos 8 você tem que cruzar ainda. O 5º com não sei quem. Então, frescuragem do cara.
Eu também acho estranho um pouco isso. Quem, por exemplo, quem só classifica pro Libertadores do outro ano, se fudeu, velho. Vai jogar brasileiro, vai jogar sul-americana, vai jogar o brasileiro do outro ano, mais ou menos, se conseguir passar de fase. É assim, sei lá. Classifica um campeonato só no próximo ano, praticamente.
Porque o Corinthians, por exemplo, teve o primeiro semestre perdido. Então eu não sei se ele tem ritmo. Aí eu não sei até onde que o Corinthians consegue pegar ritmo para jogar.
Eu já tô mudando aí esse negócio dessa tabela agora do Copa do Brasil. Ano que vem já deve ter todos os times.
Provavelmente.
Vai ser uma boa já.
Vai continuar a merda. Porque, por exemplo, vamos chutar. Classificou para Libertadores. Antes do mês de mestre disputar Libertadores, Copa do Brasil e Estadual. Como é que faz?
Acaba com o estadual. Esse que é o foco. Acabar com essa porcaria.
Então joga a Copa do Brasil pro segundo semestre.
É do estadual, a discussão é
eterna. Joga a Copa do Brasil junto com o brasileiro.
Tem time que só vive estadual. Isso que é a discussão, né?
Joinville, por exemplo, onde o Ramires veio. Se não tiver estadual, nunca ia aparecer um Ramires da vida.
Se não tivesse Oeste, não ia ter Ricardo Bueno.
Deve ter.
Tem um lado positivo acabar com o estadual, viu? Esse lado.
Tem uns três. tem uns dois anos que eu acho que eu fiz um texto, um ano e meio. Eu fiz um texto sobre mudança de calendário brasileiro. Calculei mais ou menos de datas disponíveis e coloquei. Se você encaixar série A, B e C com 20 times, ida e volta, e a série D sendo regionalizada, tipo, os campeões estaduais disputando partidas de mata-mata, entendeu? Tá. Igual é feito na Inglaterra, você coloca todos os times jogando durante o ano inteiro,
entendi.
Entendeu? Uhum. Só tinha que mudar, durante a Copa do Brasil, no caso, na Copa do Brasil, disputa todos os times, véio, todos. Os times da Série A entram numa fase mais avançada, da Série B numa fase mais avançada, mas menos que a Série A, e vai assim.
Mas é tipo os brasileiros, tipo, antigamente.
FA Cup que tem na Inglaterra e tudo mais. Porque, poxa, se na Inglaterra o cara consegue disputar três campeonatos nacionais, que é a Carling Cup, que é a Copa da Liga Inglesa, a FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, e a Premier League, que é a primeira divisão deles lá. Por que que no Brasil os caras não conseguem jogar a bola? Ah, muda o time. O torcedor tem que começar a entender também. Mano. Se você tem hoje o Alisson e o Thiago Ribeiro no ataque, o Guga perdeu uma Libertadores assim. Ele perdeu o Alisson e o Thiago Ribeiro pra ficar botando o Alisson e o Thiago Ribeiro pra jogar contra o Tupi de fora. É brincadeira.
O torcedor quer que poupa o cara, mas eu acho que o jogador meio fica pilhado pra jogar tudo, velho. Sem cara, o cara deve ser. Tem fim de semana, tem jogo, quer jogar.
Só que aí, se você colocar o cara pra jogar, diminui a carga de treinamento. É o que que, o que acontece? Lá na Europa, você pega o Rooney tem 10 partidas que joga direto. Entendeu? Ele foi poupado em duas, agora no campeonato inglês. Os caras treinam menos. Aí o torcedor também tem que dar uma mudada no estilo dele pensar.
Mentalidade do torcedor, isso é foda.
Essa questão de estadual aí, a gente tá falando de torcedor e tudo mais, mas eu acho que pra acabar com isso também tem que ser a visão do próprio clube. Por quê? Questão de receita. Você vê o Mineiro aí, dá uma grana violenta. Dá mais grana que Libertadores de TV, pra você ter uma ideia.
Você acha que o Calil Pereira vai abrir mão disso, que é os muquiranos?
Só que aí, o que é o foda? Você abre mão do Mineiro, vai forçar o cara a ter que comprar outro campeonato. Na hora que ele ter que comprar outro campeonato, não vende o campeonato da Libertadores mais barato. A Trafic vai subir o valor do campeonato da Libertadores. Vai subir o valor da Copa do Brasil. Entendeu? É só, tipo assim, transferir o valor. Repassar o valor. Pô, o jogo do Cruzeiro vai ficar mais caro na Libertadores e na Copa do Brasil do que sem um Campeonato Mineiro.
Tava conversando com um amigo meu agora na faculdade, antes de eu matar o segundo horário. Tava vendo, né, nação BC? Eu mato alto pra fazer o podcast com vocês. Voltando. Eu tava conversando com meu amigo agora. Esse Campeonato Brasileiro vai ser um dos mais disputados. Se vai ser no nível alto ou no nível baixo, eu não posso falar ainda, porque eu preciso ver os times jogando contra times grandes. A gente viu pouco esse ano ainda. O Paulista, o São Paulo pegou o time da Copa do Brasil. O Campeonato Paulista é um pouco mais forte, o Pedro no Atlético,
esse é fato.
Classes, o Atletiba, por exemplo, são jogos de primeira divisão. A gente viu pouco até agora, como a gente vê pouco todo ano. Mesmo. Eu preciso ver isso para saber se o campeonato vai ser disputado em alto nível ou se está em baixo nível. Mas eu acredito que vai ser equilibrado, porque os reforços que estão vindo são bons reforços, na maioria dos casos. O nível também parelho, apesar de Cruzeiro e Santos ter apresentado no primeiro semestre um futebol melhorzinho, assim, em geral, considerando que o campeonato estadual, a gente vai ter alguns destaques, que eu acho que é, voltando, vai ser Cruzeiro, Santos, o São Paulo, o Atlético. Se esse time do Atlético ajeitar com esse reforço, talvez também, eu não sei.
Esqueceu do Inter aí.
O Inter sempre. Agora, eu não boto pé no time carioca, mesmo com o Flamengo, cheio de Thiago Neves, de Gaúcho,
feio. Também acho não, velho. Não é referência pra Carioca, pra mim é o pior de todos, velho.
É, eu nunca aposto no time Carioca.
Acho que o único que chega nivelado assim, são os times paulistas. Lá, velho, tem mais frente a frente com os times de Série A. Então ali os times paulistas eu acho que chegam mais nivelados. Atlético Cruzeiro, mais ou menos. Porque tem um jogo ou outro, mas ali baixo nível aqui. Então por isso eles normalmente custam engrenar no comecinho. E os paulistas desbancam aí.
Eu acho que candidato a título vai ser difícil a gente afirmar. Mas candidato a rebaixamento tá fácil da gente falar aqui.
Ah, América. Aqui, tadinho. Vai passar o centenário na Série B, coitado.
Vai passar não.
Então vamos lá, os candidatos a rebaixamento do Brasileirão.
América.
América Mineiro vai ser o 20º.
Atlético Mineiro.
De fuder.
Ô, velho, realidade. Realidade, velho.
Deu pra ser realista. E aqui o que, ter... senhor? Não, vamos falar sério, só vamos falar sério.
Bahia.
Não, esse ano o Atlético Goianiense cai, né?
Ah, é, o Atlético Goianiense, ele cai esse ano.
E a Bahia?
Cai, é, não.
Você acha acho que é pouco de palha, não?
Acho que é o Figueirense.
O time do Figueirense é ridículo.
Eu acho que o Figueirense cai. Não é nada.
Ridículo.
É, eu acho que é o Figueira.
É o Figueira.
Ceará, vocês acham que fica?
Fica.
Ceará é aquele time chato. Gosta de
jogar naquele estádio deles no PV é complicado demais.
Ceará é o novo esporte. Sempre tem um time do Nordeste que enche o saco de todos os outros.
Aí, ó, vou cravar os quatro, vai cair, ó. América, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Vasco.
Tem muito tempo que time grande não cai, né? Igual ano passado não caiu nenhum. Acho que vai cair sim.
Fala aí, Nando.
Pô, eu vou cravar o Vasco também.
Eu acho
Vasco, que América Mineiro, Figueira e Atlético Mineiro.
Danilo.
Pra mim, quem cai? É o América, infelizmente. Atlético, eu não vou falar assim, senão vou falar que é marcação. Mas eu acho também que o Vasco deve cair. O time carioca vai cair. Se não for o Vasco, vai ser o Botafogo.
É, Botafogo, você falou mesmo, Botafogo. Botafogo tá mó água de batata mesmo, hein, velho.
Apesar de que, todo ano, o Botafogo explode nas primeiras rodadas, é líder, um tempão é cavalo paraguaio. Todo ano é assim.
Pode cravar aí, ó. América Mineiro, Atlético Goianiense, Figueirense, e se não for o Avaí, vai ser o Botafogo que vai cair.
Eu fico com o Valso, velho. Eu tiro o América Mineiro, eu coloco o Atlético Mineiro. Só porque
acabou de falar que se o Atlético encaixar, você dá trabalho, o Atlético vai cair agora, filho?
Ah, mas eu acho que não vai encaixar, ué.
Vai sim.
O Atlético encaixou foi em 99, depois não encaixou mais nenhum.
E pra ser campeão?
Libertador? Aqui não dá pra falar não, viu, filho?
Só pitar os quatro primeiros. Independente
Zero,
de
Zero, Inter.
São Paulo, Santos. Assim, se falar só quatro é pouco, né, velho? Tem muito time aí que dá pra dar um racha.
Os oito, pelo menos.
Se o Neymar e o Ganso não saírem, o Santos é campeão.
Ah, por causa do Muricy, né? Muricy. Muricy Futebol Clube, né, o Valtinho?
Tem um monte de si nesse negócio aí. Se o Neymar não se ganhar, se o time do Corinthians encaixar, acho que nem segura também. Não, se, não sei o quê.
Eu não acho graça no Corinthians. Não acho graça no Corinthians.
Ô, o Corinthians tá juntando aquele tanto de gente, não vai dar liga.
Mas o Inter, a gente fala tanto do Inter, o Inter também tá começando o trabalho com o treinador agora também. É outra história também, nessa história.
Aqui, mas
gente...
o Inter é o Inter, o Inter tem peso na camisa.
Eu não boto tanta fé no Inter ainda, não.
Que o Inter, você tem sempre que botar uma fézinha no Inter mesmo.
O Inter e Cruzeiro, não tem como você não colocar fé, não.
Pra mim é Santos, Cruzeiro, Inter, técnico do São Paulo mudar, eu boto no São Paulo.
Vou falar os quatro da Libertadores?
Pode.
Pode falar, vai lá.
O Galo e mais três.
Beleza, Fredão. Valeu, Fredão.
Fred, por favor, vamos voltar pra terra Kong. Agora.
Você tá lá.
Só temos a participação de Fred Kong, valeu.
O programa tem uma via cômica, mas também não é zero total, né? Brincadeira.
Revelação do brasileiro, Claudio Leleu. Caralho, velho.
Aqui, vamos lá, bolando a rodada. Olha, eu voto 5x0 do Atlético do Adilson contra o Atlético do Dorival.
O Adilson fazer 5x0 vai virar pra cama e falar assim, chupa, Isaac. Bom, Cruzeiro e Figueirense, Cruzeiro 3x1. Atlético e Atlético... Vai dar Atlético. Um vai dar empate.
Nossa, sério mesmo?
Não, acho que vai empatar mesmo. 1x1.
Ó, Cruzeiro e Figueirense. Cruzeiro ganha. Figueirense é muito fraco. Atlético e Atlético Paranaense. O Galo tem que ganhar. Tem que ver. 2x1 pro Galo.
Figueirense e Cruzeiro. Eu acho que vai ser 3x0 pro Cruzeiro. É, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Eu vou votar em 3x0 pro Atlético Paranaense, porque eu confio no Adilson.
Cruzeiro Brasileirão fora de casa é placar padrão 1x0. Isso é desde o ano passado com o Cuca. Então vou continuar com esse placar padrão 1x0 com o Figueirense lá. Já o jogo do Atlético, quando joga Atlético do Atlético, eu não sei nem pra quem que eu torço. Acho que eu torço pro juiz. Porque...
Torço quase pro estádio afundar.
E que ainda isso, mais que véio. Tem a Dilson Batista ainda, velho. Que sim. Então, pra mim deve ser um empate mesmo. Mas eu torço uma vitória do Atlético Paranaense pro se o time estivesse fazendo se fuder. Eu volto, esse é o placar.
Vai ser 2x1 pro Cruzeiro e vai ser 3x2 pro Atlético Paranaense. Ô, Fredão, e... Guilherme joga?
Joga, isso tá voando, viu?
Então, não, tá... vai empatar, 2x2.
agradecer a presença de vocês. Mais um podcast com o Quarteto Fantástico. Que delícia. E, Fred, muito obrigada por ter vindo. Valeu. Muito bom ter você aqui. As portas do BC estão sempre abertas para vocês do Terreirão. Grandes amigos mesmo.
Bacana demais participar. BC é um bloco que eu respeito pra caramba. Existe um respeito entre os dois blogs. Isso aí já vem desde os nossos, vamos dizer, nossos chefes, né? Que é o Christian e o Benny, os caras cultivaram isso aí, a gente segue. Claro que por causa deles, mas também por princípio nosso mesmo. E é sempre bacana participar com vocês aí, estou à disposição quando vocês quiserem chamar.
Sim, véio, valeu pela sua participação, de todo mundo aí, o Felipe que matou a aula para estar aqui.
Bom, então, muito obrigado pela participação da galera aí, muito bom participar com vocês. Mandar um abraço pro meu professor de direito empresarial, que não vai ouvir esse negócio, mas de qualquer forma vai sentir minha falta na sala. Fredão, valeu pela presença, pelas zoadas. Isso é a prova que rivalidade é só na piada, sem violência. Sim. Então vamos que vamos para o Brasileirão, Cruzeiro campeão, Atlético rebaixado.
Pô, eu quero agradecer a presença do Fred, que eu já conheci pessoalmente. Cara bacana, cara gente boa pra caralho. Eu também faço coro com o que o Felipe falou, essa porra de violência aí. No futebol é cada vez mais paia, a gente fica vendo agora estádio pequeno com uma torcida só, chato demais ir pra campo com uma torcida só. Falar que nós estamos aí, o que deve é, e eu não tô saindo do blog de maneira nenhuma, e que os problemas já passaram, e agora a gente segue junto aí, falando mal de quem eu quiser e elogiando quem eu quiser também.
Yeah!
Abraço!
E aí, galera, vem aí a liga do BC no Cartola FC. Esse ano, mais uma vez, o BC vai premiar os campeões. Fique ligado no blog aí que já tem um post no ar aí explicando direitinho como participar da liga, as premiações. A gente tá planejando muita coisa bacana pra liga aí, então fiquem atentos aí, participe da tradicionalíssima Liga BC.
Agora esse fim de semana tá começando o Top Blog. Conto com votos de vocês. Esse ano a gente vai ter umas boas surpresas pro pessoal que votar na gente. Vão ter sorteios de brindes, talvez vai rolar até uma camisa. Então, tratem de votar aí no blog. Fiquem atentos que a gente vai divulgando aí como é que vai funcionar os sorteios. Beijão.